Senhores deputados, muito bom dia. Estamos em condições de começar os nossos trabalhos. Pedir desculpa por este ligeiro atraso, de qual é o próprio Sr. Deputado. Muito obrigado, com certeza que sim. Começamos então, ponto 1, apreciação e votação das atas 241, 242, relativas à reunião de 20 e 21 de março. Podemos votar. Quem vota contra, quem se abstém, aprovados por unanimidade. O ponto 2, apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Bloco de Esquerda para a adição do Presidente do Conselho Metropolitano do Porto e do Presidente da Câmara do Porto no processo de implementação do Programa de Apoio de Redução do Tarifário dos Transportes Públicos, o famoso PART, na cidade do Porto e na área metropolitana do Porto. E, portanto, transportes à parte, Sr. Deputado Heitor Sousa, Sr. Deputado Fernando Barbosa, para apresentar o requerimento.
Obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos. Portanto, quando o Bloco de Esquerda apresentou este requerimento, portanto, já foi há algum tempo, entretanto já houve algumas evoluções, mas fazendo um apanhado muito rápido, na altura era público, ou veio a público, que uma deliberação da Câmara Municipal do Porto, na voz do seu Presidente, Dr. Rui Moreira, em que ele indicava que a entrada em vigor do PART seria só em final de 2019 ou início de 2020. Portanto, esta informação foi recebida pela população e pelas várias forças que a representam com bastante apreensão, uma vez que a expectativa era grande da entrada em vigor dessa deliberação. Entretanto, o Bloco faz o requerimento para ser ouvido em conjunto nesta Comissão e na Comissão do Ambiente. De lá para cá, entretanto, o Conselho Metropolitano do Porto já veio esclarecer que o PART inicia-se a 1 de abril, nomeadamente o passo único onde estão os andantes e o passo da área metropolitana do Porto, mas só onde está, portanto, onde já estão os operadores com o andante. Mas, no entanto, continuamos a achar que é conveniente ouvir o Presidente do Conselho Metropolitano do Porto, o Dr. Vítor Rodrigues, e, porventura, o Presidente da Câmara Municipal do Porto, nomeadamente no que se diz ao passo família, de quando é que entra, porque ele não indica data nenhuma para a entrada do parque em família, nem é explicado à população quando é que entra ou em que condições é que entra nas áreas onde ainda não tem o zonamento andante e onde os operadores também não utilizam ainda o andante. E há outro facto que interessa esclarecer junto com o Conselho Metropolitano do Porto, que é aquelas empresas, nomeadamente a Feirense e a Transdev, que operam, têm carreiras que operam, quer na área metropolitana do Porto, mas também nas cimes colaterais, qual é o trabalho que eles estão a ser feito para não discriminar essas populações. Daí que entendermos que seja necessário ouvir, se não os dois, pelo menos o Presidente do Conselho Metropolitano do Porto, é urgente ouvir. O Presidente da Câmara, da Câmara do Porto, algumas das questões que ele colocou já foi tornado público que estão solucionadas, embora haja outras que ainda não estão. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos à discussão do requerimento. Sr. Deputado Emílio Guerreiro, a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, cumprimentando os colegas e os colegas, rapidamente para dar nota que, como foi dito e bem, este tema também foi apresentado pelo Bloco de Esquerda na Comissão de Ambiente e eu acho que temos todos a ganhar em uniformizar as decisões. E aquilo que eu sei que foi decidido ontem na Comissão de Ambiente foi que, de facto, mantinha-se a audição do Presidente do Conselho Metropolitano do Porto, mas que já não se faria, até pela evolução dos factos, uma vez que, como referiu e bem também, o requerimento foi feito já há algum tempo, mas que cairia a audição do Sr. Presidente da Câmara Municipal do Porto, até pelas questões, enfim, que o Parlamento também não tem que interferir diretamente naquilo que é a gestão do poder local, e que uma decisão é mais da área metropolitana. Por isso eu queria alertar para isso, Sr. Presidente, de que deveríamos manter aqui uma uniformidade das decisões e se por o calendário a primeira comissão a pronunciar sobre isso foi a Ambiente ontem e decidiu de facto não chamar cá o Sr. Presidente da Câmara do Porto, mantendo a vinda do Sr. Presidente do Conselho Metropolitano do Porto, acho que devia ser essa a decisão desta comissão. Exatamente pela questão da uniformização dos critérios e por isso o PSD votará nessa medida se o Bloco de Esquerda mantiver a proposta da vinda do Sr. Presidente da Câmara Municipal do Porto, enfim, em nome deste critério o PSD votará contra essa insistência. Por outro lado, também, Sr. Presidente, acho que a discussão merece também uma reflexão lateral, que é em função daquilo que vem sendo o debate público e publicado, nomeadamente nas CIMES, na forma como o programa se vai implementar, o PSD vai fazer chegar ao Sr. Presidente uma sugestão de esta Comissão ouvir os seus presidentes da CIMES e demais membros que as integram, no sentido de percebermos como é que de facto é a atuação e a aplicação desta medida justa e positiva no restante do território fora de Lisboa e do Porto, até para percebermos se as discrepâncias que vão aparecendo a público são verdade ou não. Ficava já assim com esta informação.
Muito obrigado. Sim, eu queria só fazer um pedido, que é aos coordenadores, que por matéria de razão me ajudam e ajudam a mesa na boa condução e na gestão da nossa comissão, que tenham atenção em razão da matéria dos locais onde apresentam requerimentos. Não há problema nenhum em serem várias comissões e as comissões fazerem as reuniões conjuntas. Eu próprio, na semana passada, fiz uma audição conjunta e fiquei ao lado da senhora Presidente da CAI o tempo todo, com o reparo dela, que acho que era poucas vezes tinha acontecido, e era caso único de um Presidente que ter uma reunião conjunta e fico ao lado do outro Presidente. Eu faço isso porque é a minha obrigação e é protocolar. Agora, se os grupos parlamentares começam a apresentar requerimentos sobre matéria, sei lá, de transportes, que é desta comissão ou de outra comissão, eu vou marcar uma reunião de corredor só para terem uma ideia do trânsito congestionado que temos para a audição de ministros nesta comissão, que são vários, de requerimentos. Se ainda aí sumamos matérias concorrentes em comissões que no fundo perdem as duas tempo, pedia-vos, acho que essa matéria podia ser aqui, como vamos ter um requerimento a seguir que passa para o ambiente. É evidente que depois fazemos esta troca e colaboração com os presidentes das comissões, a situação resolve-se, mas pedia-vos esse principal cuidado e depois referir que de facto eu também concordo e a mesa concorda, no caso, alguma ponderação para a audição do Sr. Presidente da Câmara do Porto, uma vez que a matéria é estritamente a autonomia do poder local. Eu não sei se esta comissão, mas já a sugestão está em cima da mesa. Vamos ouvir os outros grupos parlamentares. O Sr. Deputado Ricardo Bexiga tinha pedido a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Uma das notas que eu gostava de dar era aquela que o Sr. Presidente acaba de referir, não é? Eu penso que nós estamos perante uma questão de transportes urbanos, e portanto transportes urbanos tem a ver com esta Comissão de Economia, e não faz sentido que haja divergências do ponto de vista de trazer os membros do Governo a prestarem os seus esclarecimentos à Assembleia da República em diferentes comissões. A segunda nota era para dar também para dar nota da posição do PS sobre este requerimento. Naturalmente nós não nos opomos, mas o Sr. Presidente do Conselho Metropolitano do Porto, o Presidente da Câmara Municipal de Gaia, tem sido muito claro nas suas declarações públicas e até num artigo que escreveu no semanário desta semana, no sentido que as soluções a propósito do PART e no que diz respeito à área metropolitana do Porto foram todas concertadas entre o Conselho Metropolitano e o Governo. Portanto, quando é o próprio Presidente do Conselho Metropolitano que representa, pelas funções que desempenha, todos os municípios da área metropolitana do Porto, que esclarece a forma como a implementação e as soluções deste programa foram desenhadas com o Governo para a área metropolitana do Porto, pensamos que esta audição não servirá de grande coisa, para além de confirmar aquilo que publicamente os diversos responsáveis do Conselho Metropolitano já vieram dizer em público. Mas, de todo modo, se entenderem que, de facto, esses esclarecimentos prestados não são suficientes, iremos com certeza ouvi-los aqui. Da parte do PS, não há oposição a esta iniciativa. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Vitor Sousa.
Obrigado, Sr. Presidente. De facto, esta questão, como e outras, aliás, sobre transportes urbanos, tem uma dificuldade de abordagem ao nível das comissões parlamentares. E essa circunstância resulta do facto de a matéria, digamos, de transportes públicos, em geral, é competência desta comissão parlamentar, mas a configuração do Governo transferiu para o Ministro do Ambiente a responsabilidade da gestão dos transportes urbanos. E, portanto, existe sempre esta dificuldade de perceber e do timing preciso para que a apresentação dos requerimentos se possa fazer. Eu também sou, como o Sr. Presidente, adepto de, neste tipo de matérias, de fazer audições conjuntas entre as comissões. E, portanto, isso não invalida que, quer na comissão onde esta matéria se discute por norma, que é esta, quer na matéria, na comissão onde esta questão tem surgido por razões mais de política urbana do que de política de transportes, que é a comissão, a 11ª, isto faz com que, pelo menos, a articulação entre as duas comissões se tenha de fazer. No entanto, há aqui um problema, digamos, uma perspectiva política que decorre da natureza do programa de apoio à redução tarifária, que não exime esta comissão de discutir todos os processos relacionados com a aplicação. E não foi por acaso que o deputado Emílio Guerreiro, há pouco, solicitou oralmente o requerimento de ouvir todas as CIMES aqui nesta comissão, e não na comissão do ambiente, não é? E por isso, eu creio que faz sentido, se calhar, pensar... Não é para ser conjunta, mas se calhar faz sentido que os problemas relacionados com a aplicação das CIMES, tal como eu, e se calhar o Sr. Deputado também, tenho podido constatar um pouco por todo o país, onde tenho feito debates, um dos problemas maiores tem exatamente a ver com as locações, as viagens de passageiros entre CIMES, que moram numa CIM e depois vão trabalhar noutra e vice-versa. E este tipo de problemas só pode ser resolvido e tratado aqui, que é, digamos, aquilo que é a Comissão que trata dos transportes a nível nacional. E, portanto, há aqui não é, digamos, eu não diria um conflito, mas há uma falta de encaixe do ponto de vista do tratamento e da abordagem temática destes assuntos entre as duas comissões, que eu creio que só se pode resolver através de audições conjuntas. Como o deputado Fernando Barbosa disse, e como o deputado Emílio Ferreira Guerreiro também informou aqui, a audição do Presidente da Câmara deixou de fazer sentido no âmbito da Comissão do Ambiente, da Comissão Parlamentar do Ambiente, e por isso também creio que não fará muito sentido fazê-la, mas creio que faz sentido sim que o Sr. Presidente articule com a Comissão do Ambiente a audição conjunta do Sr. Presidente do Conselho Metropolitano do Porto. Obrigado.
Relembrar que o Sr. Ministro do Ambiente, antes mesmo de assumir a transição energética, só vinha a esta comissão por uma razão muito simples: transportes urbanos. E, portanto, é competência única e exclusiva desta comissão, não tem nada a ver com a Comissão do Ambiente. Única e exclusiva dessa. É a única razão porque sobre isto o ambiente vinha aqui. Agora, tem outra razão para vir cá: a energia.
Também
a energia. Não, mas a energia estava na economia. Era o Ministro da Economia com o seu secretário de Segurança, e, portanto. É por isso que eu digo, às vezes convém, porque é que agora o Ministro do Ambiente já vem dizer que na data que vem cá não pode vir, porque tem outras coisas importantes para fazer, porque de facto os ministros, é como a Ministra do Mar, dizem, se vamos a uma comissão, porque é que vai vir à outra, entendam-se, e ficamos todos aqui a parecer embora eu digo, é possível, portanto agora vai ser na nossa agenda, de acordo com o nosso calendário, e não sei se agora temos que votar se a proposta do PSD for para votar e para ser aceito, significa que então é melhor juntar depois este responsável da área metropolitana, porventura, para ouvir. E a minha sugestão é, já que são todos, eles estarão cá, porventura, todos para o Plano Nacional de Investimentos. Porventura que é simples, não sei se já confirmaram todos, mas é importante. Ou seja, teremos é que fazer uma de uma tarde, porventura, para juntar todos, porventura, é uma sugestão que deixo. Porque é sempre mais fácil tratarmos todos ao mesmo tempo do que fazemos aqui semanas inteiras de audições. E, portanto, talvez seja mais fácil. Então, aproveitamos para ouvir primeiro aqui o Sr. Presidente do Conselho Metropolitano. Vamos clarificar.
Uma vez que eu contribuí para esta confusão, que não queria todo, é assim, nós iremos entregar ainda hoje o requerimento escrito, não é para ser assim oral, com a fundamentação pela qual achamos que a Comissão deve ouvir exatamente os seus presidentes das CIMs e não das áreas metropolitanas, por aquilo que vai sendo publicado, por aquilo que vai sendo debatido e discutido, pela discrepância daquilo que são as realidades entre as CIMs, as áreas metropolitanas e aqueles que ainda ficam de fora. E por isso, quer dizer, não queríamos de facto misturar estes dois níveis, porque nas áreas metropolitanas a resposta existe, já, o que estamos a falar de facto é de uma redução, na maior parte das situações, daquilo que já existe, do passe, seja o andante, seja o se chamem-lhe o que quiserem, relativamente a regiões, ao resto do país, onde nada disto existe. É um bocadinho, há aqui uma certa diferença, por isso acho que era importante de facto clarificar e separar essas águas, porque senão não estamos a contribuir exatamente para melhorarmos o conhecimento que temos de cada uma das situações, mas para as misturarmos, e por isso a ideia era mesmo separar essas águas, e por isso nesse sentido é que se calhar eu percebo a bondade da proposta, a dupla bondade, que era juntar tudo na reunião do PNI, o que eu sinceramente não acho que não seja útil, porque são dois temas muito importantes e diferentes, e com respostas diferentes em cada uma delas também, não é? Quer dizer, é um bocadinho diferente, e também não, e a bondade de juntarmos a área metropolitana do Porto, mas de facto tem características muito diferentes e objetivos diferentes, pelo menos do ponto de vista do proponente do requerimento, que ainda não foi entregue, mas que será entregue.
Sim, senhor. Tudo, acho muito bem. Eu próprio já fiz um requerimento a todas as CIMs nesse sentido, portanto até será útil. Vamos então votar este requerimento do Bloco de Esquerda. Não. Sem o Presidente da Câmara do Porto, e passamos apenas e só a ouvir o Sr. Presidente do Conselho Metropolitano do Porto, em colaboração com a Comissão do Ambiente. Vamos então votar. Quem vota contra, quem se abstém, o requerimento foi aprovado. Ponto 3. Temos a discussão em comissão do projeto de resolução 1346 do PCP em defesa das pequenas empresas de rentacar e de transferência que desenvolvem a sua atividade no aeroporto de Faro. Tinham sido solicitado o adiamento.
Eu trato do ponto 5 e 6, porque o deputado Paulo Sá vem aqui mesmo para perder tempo.
5 e 6. Mas podemos tratar do 3.
Se vais, não. Só estou a dizer que o Paulo já veio a caminho. Está bom, ele está a dizer que depois. Foi dizer que o Paulo está a fazer.
Ok. Então, ponto 4. O ponto 4 é para adiar. Há um pedido de adiamento e há um pedido, inclusivamente. É outra das matérias em que houve divergência, ou seja, há dois requerimentos de matéria igual de análise, aqui sim, ambiental, na Comissão de Ambiente, e há um requerimento do Bloco que está aqui, e estão do PAN e do CDS na Comissão de Ambiente. Aqui o que eu solicitei, uma vez que na Comissão de Ambiente foram pedidos os adiamentos da discussão, e uma vez que há interesse em discutir os projetos todos juntos, ou para chegar a um texto conjunto, ou para uma resolução conjunta, ou para fusão, não interessa, solicitei ao Sr. Presidente, ao Bloco de Esquerda, que solicitasse ao Presidente da Comissão, os senhores vão falar, para que este projeto baixe à Comissão do Ambiente, e aí sim, o Ambiente, dentro da nossa colaboração simpática e institucional entre comissões, para que o Bloco de Esquerda possa juntar esta discussão à discussão do projeto do PAN e do CDS, para não termos votações em plenários em separados, e porventura relações diferentes e até contraditórias, e portanto haverá essa junção. Portanto, adiamos no sentido de fazer chegar este projeto de resolução no ambiente. Solicitei à Comissão de Ambiente que peça à mesa, porque, aliás, aqui o erro não é dos proponentes, é a mesa que distribuiu um para aqui e dois para o. Deve ter lido. A epígrafe deve dizer só questões ambientais, outras diz questões de energia e terá levado a essa confusão, porque é uma barragem hidroelétrica da EDP, ainda por cima do Plano Nacional de Barragens. Exatamente. Teve-se a confusão, mas é fácil de esclarecer, a mesa corrige e despacha para a Comissão do Ambiente. O ponto 5. Petição 575, solicita a adoção de medidas contra a linha circular do Metro de Lisboa. Tem 12 subscritores.
ser já o ponto 3, Presidente, peço desculpa.
Pode. Então avançamos já.
Obrigado,
para o ponto 3. Aproveitando a presença do Sr. Paulo Sá e agradecendo-lhe a presença da nossa Comissão, eu dou-lhe imediata palavra para a apresentação deste projeto.
Obrigado, Sr. Presidente. Estou numa outra comissão, numa audição do Sr. Ministro de Trabalho, Vieira da Silva, e, portanto, agradeço a disponibilidade da comissão para me permitir apresentar este projeto de resolução que se intitula Em Defesa das Pequenas Empresas de Rent-a-Car e Transfer que desenvolvem a sua atividade no aeroporto de Faro. No período que antecedeu a privatização da ANA, Aeroportos de Portugal, o PCP escreveu no país e também no Algarve o seguinte: caso seja consumado o processo de privatização da ANA, a atuação desta empresa, quer no Algarve, quer no país, estará estritamente vinculada aos interesses de grupos económicos que intervêm no setor de transporte aéreo, com declarado desprezo e tentativa de anulação do conjunto das micro, pequenas e médias empresas que dependem indiretamente deste setor. A realidade, Srs. Deputados, veio a confirmar a justeza dessa análise do PCP com a atuação da ANA Aeroportos de Portugal, exatamente no sentido de tentar anular a atividade dessas pequenas empresas que desenvolvem a sua atividade em torno do aeroporto de Faro, num fenómeno que nós qualificamos de verdadeira extorsão destas empresas. As empresas ameaçadas são as empresas de rent-a-car, mas também as empresas de transfer. E faço apenas um pequeno resumo histórico do que se tem passado. Em 2013, as pequenas empresas de rent-a-car foram expulsas do terminal aeroportuário para o exterior e confinadas a uma estrutura situada no Parque P4, que não tem as mínimas condições de trabalho nem de atendimento, uma verdadeira vergonha. Paralelamente, a ANA tentou impedir por todos os meios os funcionários das pequenas empresas de rent-a-car de operarem dentro da Aerogato, com evidentes prejuízos para essas empresas. Em 2014, a ANA prosseguiu essa ofensiva contra as empresas de rent-a-car, impôs-lhes ou tentou impor-lhes uma taxa de 17 euros por cada viatura entregue no perímetro das infraestruturas aeroportuárias. Uma taxa que tivesse sido aplicada e concretizada levaria muitas destas pequenas, micro e médias empresas à falência. Em 2015, a ANA voltou-se para as empresas de transfer, impondo condições verdadeiramente inaceitáveis no acesso e parqueamento do aeroporto. Criou um novo sistema de largada e tomada de passageiros com taxas exorbitantes. Só para dar um exemplo, se uma empresa de rent-a-car fizesse 7 entradas ou 7 largadas ou recolha de passageiros no aeroporto de Faro, pagava 63,50€ por essas 7 largadas ou recolha de passageiros. Em 2016, impôs um novo aumento do valor da avença anual para o parque P6 utilizado por essas empresas, fixando em 665€, que representou um aumento de 145% relativamente a 2015 e um aumento de 270% relativamente a 2014. Questionado pelo PCP, o Governo, na altura, informou-nos que a ANA Aeroportos de Portugal tinha a intenção de continuar a aumentar o valor das avenças até se atingir o valor de 1.400€ anuais, portanto um aumento exorbitante que coloca em causa o funcionamento e a viabilidade económica destas empresas. Em resultado desta política de imposição de taxas exorbitantes para a utilização dos parques de estacionamento do aeroporto, o estacionamento nas estradas e ruas envolvendo-se na área portuária tornou-se caótico, com sério prejuízo para a população residente da freguesia de Montenegro, que é a freguesia onde se encontra o aeroporto de Faro. Em suma, Srs. Deputados, Sr. Presidente, tal como o PCP advertiu, a privatização da ANA Aeroportos de Portugal teve consequências negativas, não só para a própria atividade aeroportuária, mas também, no caso aqui do Algarve, para as empresas que desenvolvem a sua atividade ligadas ao aeroporto de Faro, nomeadamente as empresas de rent-a-car e transfer, que são muitas empresas e asseguram muitas centenas de postos de trabalho diretos e indiretos, milhares de postos de trabalho. E, portanto, o PCP propõe a seguinte resolução. Ao Governo, recomenda-se ao Governo que intervenha no sentido de proteger as pequenas empresas de rent-a-car e de transfer que desenvolvem a sua atividade no aeroporto de Faro, protegê-las das práticas abusivas da ANA Aeroportos de Portugal no que diz respeito às taxas cobradas pelo uso dos parques de estacionamento e pela largada recolha de passageiros. Ponto 2, intervenha junto da ANA no sentido de garantir que as pequenas empresas, estas de rent-a-car e transfer podem operar em condições adequadas no aeroporto de Faro, nomeadamente ao nível das instalações. E, por fim, inicia o processo de reversão de privatização da ANA Aeroportos de Portugal, colocando o aeroporto de Faro ao serviço do desenvolvimento regional. E são estas as recomendações que fazemos ao Governo e, com isto, Sr. Presidente, termino a apresentação deste projeto de resolução.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Cristóvão Norte.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos. O PCP tem sempre o condão de estragar tudo. No fundo, porque apresenta um projeto de resolução. No fundo, porque apresenta um projeto de resolução. Do que eu estou a dizer aqui, espero que fique em ata.
Está gravado.
Pelo amor de Deus. Porque apresenta duas coisas, duas recomendações, dois pontos de resolução que nós poderíamos subscrever, e um terceiro que é concebido para que a maioria não possa subscrever. E, portanto, com a alteração de regras em que não há desagregação de pontos, os projetos de resolução podem ser aprovados ou rejeitados, e eu temo que, por força disto, este projeto venha a ser rejeitado, porque o Partido Comunista Português não cuidou de procurar um consenso para esta matéria, misturando-o com outras coisas. Porquê? Porque a questão, esta questão, esta questão, como o Sr. Deputado Paulo Sá sabe, não é uma questão nova. Esta questão é uma questão prévia à privatização. Durante anos a fio, no aeroporto de Faro, houve problemas entre as maiores rentacares e as mais pequenas, porque as maiores rentacares pagavam uma verba para estarem sediadas na GAR, e, por via disso, não queriam que as pequenas rentacares tivessem as mesmas condições de acesso que essas tinham, para até distinguir o preço que umas pagavam e as outras não pagavam. E essa circunstância não tem nada a ver com a privatização da ANA. Rigorosamente nada a ver com a privatização da ANA. E o Sr. Deputado sabe bem disso. Aliás, já antes discutíamos essa matéria. Eu estou completamente à vontade em relação a esta questão, porque eu acho que tem que haver aqui um equilíbrio. Eu apresentei uma queixa em 2013, salvo erro, a Autoridade da Concorrência, contra a ANA, por abuso de posição dominante, queixa essa que veio a ser arquivada, porque o meu entendimento é que a ANA orientava as suas ações não com o objetivo de disciplinar o espaço, mas de fazer, como se diz aqui e bem, prejudicar as pequenas rentacares. Eu acho que isso não fazia sentido. Acho que tem que haver um equilíbrio, que obviamente quem está em um espaço que paga dentro da Eurogar não pode ter o mesmo tratamento de quem tem fora. E o Sr. Deputado, com as dezenas de milhares de carros que há em redor do aeroporto de Faro, sabe bem que é impossível estarem aquelas viaturas todas lá colocadas dentro dos parques de estacionamento. Isso é impossível. Não, mas é impossível. Devem ser 30 mil, 40 mil viaturas. Aliás, não se conseguem adquirir terrenos, porque aqueles terrenos são de reserva ambiental. E já foram feitos pedidos para retirar esses terrenos de reserva ambiental para poderem colocar lá carros. Esse é que é o problema. Aliás, o que devíamos olhar era se poderia haver uma exceção ao regime jurídico em vigor para permitir que se fossem parqueados lá carros, porque se nós pusermos aquilo, baixarmos um preço, pode ter a certeza absoluta que aqueles carros não cabem lá todos e não vão caber. Isso é um engano. Isto é estar a enganar as pessoas. E é por isso que a mim me incomoda. Uma coisa é nós estarmos a discutir. Bom, vamos lá ver se não há aqui uma utilização abusiva que, no fundo, interfere com a concorrência entre as grandes e as pequenas. Isso é uma questão justa e que deve ser colocada e é muito oportuna. Aliás, eu coloquei-a quando apresentei a queixa à autoridade da concorrência a esse respeito, queixa essa que veio a ser arquivada e eu tenho esse despacho. Isso é uma coisa. Coisa diferente é depois estarmos a colocar no meio disto a questão da privatização. Antes da privatização havia o problema. O Sr. Deputado quer, porque entende, que aqueles que têm uma visão diferente devem votar contra para o Sr. Deputado chegar lá e dizer assim, estão a ver, eles não estão preocupados com as pequenas e médias rentacars, eles estão contra vocês, porque eles votaram contra isto na Assembleia da República. Ou seja, o Partido Comunista faz um aproveitamento perverso das regras para nos tentar colar a uma coisa. É a mesma coisa que eu chegar aqui e fazer um projeto de resolução com este teor. Ponho o ponto número 1, ponho o ponto número 2, que está traduzido na queixa que eu apresentei, e a seguir no ponto número 3, digo lá, e que seja mantida privada a ANA por causa que vai fazer investimentos da ABCID. O que é que o Sr. Deputado vai votar? Vai votar contra. E eu a seguir vou chegar lá e vou dizer, olha, o Sr. Deputado do Partido Comunista está contra as pequenas e médias rentacares. Mas é justo fazer isso? É justo utilizar um estratagema desta natureza para impor a terceiros uma responsabilidade que eles não têm e para afirmar uma discordância que em relação à questão do abuso de posição dominante da ANA em relação ao tratamento das rentacares não existe? Eu acho que isso é profundamente injusto e acho que o Partido Comunista Português devia retirar o número 3 para todos podermos aprovar esta matéria. Isso sim era justo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Ana Passos, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Saúdo o Sr. Presidente. Cumprimento senhoras e senhores deputados. Dizer que eu, ao contrário de vocês, tenho menos anos desta casa e é a primeira vez que estou a discutir esta questão, mas é uma questão que não me é estranha, porque sou de Faro e conheço a realidade e passo ali pela zona do aeroporto, pela freguesia de Montenegro. Fiz alguma investigação relativamente àquilo que vem aqui explicado no projeto de resolução. Dizer que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista reconhece a importância destas pequenas empresas de rentacar e de transfer, que desenvolvem a sua atividade e que dão emprego a muitas e a muitos na região, quer na época alta como na época baixa também, tem um papel importante na época baixa. No entanto, também cheguei a essa conclusão de que as pequenas empresas objeto aqui no seu projeto de resolução são maioritariamente, empresas não licenciadas. São empresas que durante muito tempo não alugaram espaço no interior da Aerogar e que desenvolvem a sua atividade comercial de angariação de clientes e até mesmo a realização de contratos em condições ali precárias e de reduzida qualidade, podendo até configurar concorrência desleal com os operadores licenciados que pagam o aluguer da utilização das instalações. Temos conhecimento que a ANA teve a necessidade de assegurar a utilização ordenada e organizada dos espaços públicos do aeroporto, implementando regulamentos de utilização. Parece-me que atualmente já existem condições adequadas para estas empresas operarem e relativamente aos valores das taxas cobradas para a utilização da zona Kiss and Fly, constatamos pelo tarifário 2019, que está disponível na internet, na página da ANA, que os valores são muito mais baixos do que aqueles que vêm... Pronto, mas em alguns casos até menos de metade, não é? Verificamos que até mesmo o Parque P6, alternativa a essa zona de Kiss and Fly, custa agora, atualmente, pelo tarifário de 2019, cerca de 60 cêntimos por 15 minutos. E os valores das avenças anuais chegam a cerca de metade do valor referido no vosso projeto de resolução. É o que está aqui, não sei, se quiserem posso disponibilizar, está no site da ANA, o tarifário 2019. Portanto, existe alternativa a essa Kiss and Fly, se ainda considerarem caro, o tal Parque P6, mas possivelmente acontece aquilo que o Sr. Deputado Cristóvão Norte há pouco referiu. Os carros são tantos que não há espaço para todos. Ainda existe os constrangimentos, ainda ocorrem os constrangimentos de estacionamento nos arruamentos ali da zona da freguesia de Montenegro. E agora, iniciando-se a época alta, vão avisar-se relativamente à atuação das forças de segurança, obviamente que fazem o seu trabalho, não é? Há regras de trânsito que têm que ser cumpridas. Achamos, assim, que alguns ou muitos dos pressupostos em que assenta este projeto de resolução já não se encontram atualizados. Percebemos que é um projeto de resolução que já tem algum tempo, pelo menos da data, pelo menos um ano ele já tem, mas constata aqui circunstâncias mais antigas do que este ano. No entanto, reafirmamos que reconhecemos a importância para a economia regional e para a atividade das pequenas empresas, que devem ser protegidas e acauteladas, né? Desde que haja justificação para isso. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos ao deputado Leitor Sousa.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu creio que estaremos todos de acordo com o espírito do projeto de resolução do PCP e da necessidade de defender e pelo menos salvaguardar a atividade de pequenas empresas que desenvolvem um serviço ou prestam um serviço útil, considerando que as acessibilidades do ponto de vista público e dos transportes públicos ao Aerogar de Faro são bastante precárias. E eu creio que o problema, efetivamente, só se resolverá a longo prazo com um modo de transporte ferroviário para acessibilidade ao aeroporto de Faro e, eventualmente, ligação com outra orla, com outro conjunto de cidades, pequenas cidades e médias cidades que existem ao longo do litoral algarvio, e que constituem, aliás, um projeto de metro de superfície que a área metropolitana do Algarve, a AMAL, já tem vindo a defender há algum tempo esta parte. Eu creio que essa solução poderá, a longo prazo, contribuir para, até para separar um bocadinho as águas daquilo que é uma atividade legalizada de rent-a-car e de transfer por parte de muitos operadores e aquilo que é o excesso de automóveis, que não se resolve aumentando terrenos, ou melhor, aumentando a impermeabilização de terrenos que fazem parte de reservas ecológicas e reservas agrícolas para acomodar parque de estacionamento que não constitui, evidentemente, a melhor solução do ponto de vista da mobilidade sustentável. E, portanto, essa circunstância tem, evidentemente, como referência que nós não podemos aceitar que se pratiquem preços absolutamente exorbitantes na disponibilização de espaços para exercício dessas atividades. Essas atividades não são ilegais, portanto, as atividades dessas empresas são empresas constituídas. Não acredito que haja empresas, digamos, clandestinas que exerçam este tipo de atividades, mas não podem ser tratadas, digamos, desculpem a expressão, com os pés, por parte da ANA, escorraçando ou tentando escorraçar essas empresas do círculo de atividades que se desenvolvem naturalmente à volta do aeroporto. E por isso, creio que se há coisas a corrigir ou dados a atualizar, compreende-se que o projeto de resolução esteja desatualizado, do ponto de vista que já tem um ano, e eu creio que o partido proponente não poderá, certamente, optar por fazer essas atualizações, e eu creio que isso, o projeto ganhava, do ponto de vista da sua atualidade e da sua pertinência. E quanto ao entendimento político que o projeto envolve relativamente à privatização da ANA, o Sr. Deputado Gustavo Norte e o Grupo Parlamentar do PSD têm sempre a prerrogativa de suscitar a votação ponto por ponto no plenário da Assembleia e poder votar contra, achar que se isto, Sr. Deputado, eu também acho que esta prática, digamos, sem rei nem roque, de estabelecer preços para acessibilidade ou para o estacionamento de empresas deste género nos aeroportos é uma prerrogativa que é excessiva, como se verificou, pelos vistos, o ano passado, e isso terá, e será, calma, Sr. Deputado, tenha calma, isso terá justificado até uma revisão de preços agora em 2019, que a deputada Ana Passos referiu. Portanto, isso é um problema que valeria a pena compaginar, assim como valeria a pena, se calhar, também comparar com os preços que são praticados pelo mesmo tipo de atividades noutros aeroportos nacionais, nomeadamente em Lisboa e no Porto, para se perceber até que ponto é que existe uma desincronia em relação ao tratamento de uns e face aos outros. Por fim, dizer que a solução, creio que a autarquia de Faro tem uma palavra a dizer nesta matéria, e eu julgo que valia a pena também começar a equacionar a responsabilidade das autarquias na gestão destes espaços. Eu bem sei que o sistema de aeroportos é um sistema nacional, deve ser entendido do ponto de vista nacional, assim como as suas acessibilidades são de responsabilidade governamental e do Estado, mas a palavra das autarquias, a mim, tenho uma certa dificuldade em aceitar que um problema com esta relevância não tenha uma abordagem relativamente ao papel que as autarquias também aqui têm de desempenhar. E, estando de acordo com o teor genérico da proposta, eu acharia que o projeto ganharia se houvesse uma atualização de valores e de preços para que ele possa ser votado sobre as questões essenciais e não sobre questões relativamente laterais, que são, porventura, a desatualização de alguns dos seus valores. Era, no entanto, uma sugestão que eu deixava ao Grupo Parlamentar do PCP para, na sua intervenção final, nos dizer alguma coisa sobre essa matéria. Obrigado.
Sr. Deputado Paulo Sá, tem a palavra.
Muito bem. Sr. Presidente, Srs. Deputados, começando pela intervenção do PSD, o PSD faz aqui a afirmação de que estes problemas já existiam antes da privatização da ANA. Nós tivemos o cuidado de fazer aqui um relato, que não foi desmentido por nenhum senhor deputado, ano a ano, do que se passou após a privatização da ANA Aeroportos de Portugal. Logo após a privatização, começa o ataque desenfreado a estas empresas. A expulsão do terminal do aeroporto, a tentativa de cobrar taxas pelo aluguer de viaturas, o aumento dos preços na zona Kiss and Fly, o aumento das avenças para as empresas, tudo isto, e está relatado aqui e nos dados atualizados, tudo isto aconteceu e todos estes valores estiveram em vigor durante algum período. Claro que o problema, que a situação é dinâmica. Perante esta ofensiva da ANA Aeroportos de Portugal, após a privatização, cada uma destas coisas ocorreu, todas elas e cada uma, após a privatização, portanto não foi antes, podia haver problemas, mas estes surgiram, estes concretos e esta ofensiva surgiu após a privatização, houve uma grande reação de repúdio por estas medidas de parte das empresas. Primeiro as empresas de rentacar e depois das empresas de transfer, que se organizaram ali no aeroporto e fizeram, desenvolveram ali lutas que obrigaram a administração do aeroporto e a Aeroporto de Portugal a recuar em algumas medidas. Por exemplo, relativamente à taxa de 17%, chegou a estar em vigor, eles uns meses depois tiveram que recuar porque houve ali uma reação fortíssima por parte das empresas rentacar. A mesma coisa com o Kiss and Fly. Estes valores, Sr. Deputado, tiveram em vigor. Aliás, se tiver dúvidas, eu posso lhe mostrar uma fotografia que fiz no aeroporto de Faro, porque não faço pela internet, vou lá ao local, em que fotografei um quadro com o Kiss and Fly. Aliás, a senhora deputada, se teve nessa altura, se utilizou o aeroporto nessa altura, via lá a placa em letras gordas. Estes valores estiveram em vigor, assim como o aumento das avenças. Isto levou a uma grande reação por parte das empresas e houve recuos pontuais da Aeroportos de Portugal. Portanto, o Sr. Deputado, o projeto está atualizadíssimo, porque isto é uma resenha histórica do que aconteceu naqueles momentos, ano a ano, e não mudou isto. Isto não mudou. Portanto, é um relato fiel, exaustivo, do que se passou nesses anos, não mudou. E, portanto, isto aconteceu, Sr. Deputado, depois da privatização. Cada uma destas coisas, então, indico os factos que ocorreram antes para a gente os discutir. Nós pusemos aqui, ano a ano, os factos podem ser verificados do que aconteceu. O Sr. Deputado acha que aconteceram antes da privatização, indica os factos e nós vamos discuti-los com base em elementos concretos. E, portanto, Sr. Deputado, há aqui uma ligação, uma correlação direta à Aeroportos Portugal privatizada e avanci uma tentativa imediata de extorquir às empresas, pequenas empresas que atuam em torno do aeroporto, e extorquir os seus rendimentos por via de taxas e taxinhas aplicadas, digamos, de uma forma quase escandalosa. O segundo problema que levantou é a questão da votação. Sr. Deputado, este é o único projeto sobre esta matéria. Se houvesse dois ou três projetos sobre esta matéria, havia uma votação na generalidade, no plenário. Depois, se fossem aprovados, se iam à comissão para a especialidade, onde se podia trocar e aumentar e mudar os pontos, e depois havia a votação final global. É o único, portanto, há uma única votação que é geral, final e global, ou é aprovado ou é reprovado na altura. E pode pedir a desagregação, se o terceiro ponto o incomoda e concorda com o primeiro e o segundo, pede a desagregação e votará conforme aquilo que for o seu entendimento. Relativamente ao PS, a senhora deputada começa por reconhecer a importância destas pequenas e médias empresas do aeroporto de Faro e logo a seguir faz a defesa das grandes. Não se compreende, não é? Das grandes empresas de rentacar que operam no terminal, são grandes multinacionais, e a senhora deputada reconhece a importância destas empresas, coitadinhas, etc. Mas a seguir defende as grandes. A senhora deputada, não há empresas a trabalhar ali clandestinamente, pelo menos seja de conhecimento público. Estas empresas com que o PCP tem reunido e com que a senhora deputada também terá conhecimento são empresas licenciadas que pagam pela utilização daqueles serviços, estão no terminal de entrada, naquelas instalações, naquele cubículo, naquele contentor vergonhoso. Aliás, o Sr. Deputado Mendes Bota já se fez fotografar em frente ao contentor, dizer que é uma vergonha. Muito bem. Faço apenas uma referência a isto. E, portanto, não há esse problema, não existe. E, efetivamente, houve atualização de valores, houve recuos da empresa, mas isso não apaga o papel que a empresa teve, a Aeroportos Portugal, na tentativa de extorsão destas empresas e é uma pressão constante que se mantém e coloca dificuldades ao seu funcionamento. Relativamente ao BE, dar a seguinte nota, que no dia 19 de fevereiro, o dia em que foi aprovado foi apresentado este projeto, foi apresentado também um outro projeto, exatamente no mesmo dia, sobre a ferrovia Algarvia. Aliás, foi o único partido que apresentou sobre a ferrovia. Se não me engano, o segundo ou terceiro ponto era defendendo a ligação da extensão da ferrovia até ao aeroporto, que anda ao ramal do aeroporto. Isso foi aprovado. Está aprovado. Há uma recomendação constante desse projeto de lei que recomenda ao Governo que faça a ligação ao aeroporto. Agora, isso é importantíssimo, mas não resolve este problema. Mesmo com uma ligação ferroviária, continuará a haver empresas de transfer, empresas de rentacar a atuar ali, e essas empresas, claro, com um negócio que se configurado relativamente a essa nova situação, mas não desaparecerão, essas empresas continuarão lá a atuar e continuarão a precisar de ser protegidas da Aeroportos de Portugal. E, portanto, defendemos a ligação ferroviária, sim, com certeza, é importantíssimo para a região e para a mobilidade na região, mas isso não resolve este problema e, portanto, são compatíveis defender a ligação administração ferroviária e defender que as empresas que utilizam o mau transporte rodoviário sejam protegidas de uma tentativa de extorsão por parte da ANA Aeroportos de Portugal. Só agora lembrar, Sr. Deputado Cristóvão Norte, que a queixa à Autoridade da Concorrência foi em maio de 2013 e, portanto, tenha presente também que a privatização da ANA foi em fevereiro desse ano. E, portanto, a ofensiva que começa à privatização e uns meses depois começa a ofensiva, primeiro relativamente à renta GAR e depois relativamente aos transferes. Aliás, o Sr. Deputado encontra as datas aqui. Em suma, o projeto está atualizado, as recomendações são aquelas justas que eram há um ano e continua a ser há um ano. Aliás, basta ler que elas não têm valores, apenas fazem um retrato da situação e propõem uma solução. Recomendo ao Governo a intervenção no sentido de proteger estas empresas. Está atualizado. O corpo do projeto tem elementos históricos desta ofensiva da ANA Aeroportos de Portugal contra a empresa, também não precisa de atualização. E relativamente à votação separada, o Sr. Deputado pode pedir a desagregação e apoiar os primeiros dois pontos e entender que estas empresas devem ser apoiadas e nós entendemos que elas devem ser. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Está feita a discussão, seguirá para votação em plenário, de acordo com a vontade e os requerimentos de cada grupo parlamentar. Muito obrigado, Sr. Deputado Palçado. Boa continuação do trabalho. Passamos ao ponto 5. É uma solicitação, portanto, é apenas para a deliberação da Comissão sobre o relatório final. Espero que o possam aceitar. O relatório foi distribuído. Esta petição tinha 12 subscritores. Não foi nomeado relator, mas foi admitida. A matéria circula entre os grupos parlamentares, há até grupos parlamentares com iniciativa sobre a matéria, portanto, daremos notas desse procedimento e, portanto, presumo que é a matéria que avaliaremos, quer na Comissão de Ambiente, quer na Comissão de Economia e Obras Públicas, uma vez que estas matérias andam por aí. Portanto, podemos votar o relatório apresentado por mim, pelos serviços e pela mesa, e, portanto, está definido. Temos um problema similar, embora a matéria, na minha opinião, seja diferente, mas ainda assim, que é a petição 602 solicita a adoção de medidas relativas que permitam exigir a qualquer seguradora que a participação de um sinistro abranja toda a responsabilidade dele decorrente. Tem também 12 subscritores. A nota do serviço é para admitir e dar conhecimento aos grupos parlamentares, para que qualquer grupo parlamentar possa, sobre a matéria, entender, ter iniciativa. Não cabe, segundo a lei das petições, ouvir, nomear relator nem ouvir os peticionários. Aqui sou quase da opinião que é admitir, e quando tão breve quanto possível fazemos de facto a nota do relatório final. Na outra anterior era diferente, uma vez que a matéria tem bastante controvérsia e havia, o assunto estava a ser tratado por vários grupos parlamentares. Portanto, vamos votar para já a nota de admissibilidade, depois cada grupo parlamentar entenderá se deve ou não sobre esta matéria. Vamos votar. Quem vota contra, que se abstém, está admitida. Ponto 7. Apreciação e votação de relatórios finais relativos às petições 452, reversão das privações do CTTs, Correios de Portugal, a 464, contra o encerramento do CTTs em Passos de Brandão, a 505, parlamentação da CTTs da Araucária, em Vila Real, a 559, solicitação de adoção de medidas com vista à manutenção da loja de CTTs na freguesia de Mora. 581, solicitam a adoção de medidas contra o fecho da estação de Correios na freguesia da Avanca, Conselho de Estarreja. E tínhamos decidido, à data, entregar todas estas petições a um só deputado relator, no caso, o deputado Paulo Rios, que está em condições de fazer a apresentação destas várias temáticas e afins, a quem passa imediato a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos e a toda. Confessadamente, estão distribuídos os relatórios, quase dá vontade de fazer um pouco nos tribunais e oferecer o merecimento dos autos. E aquilo que foi junto, de todo modo, se for mais nada, por respeito aos peticionários, eu faria uma apresentação breve dos relatórios, que eu dividiria em dois grupos. Um tem a ver com a petição 452, tem a ver com a reversão da privatização do CTT, e os outros têm a ver com o encerramento ou manutenção de postos. São situações diferentes. Os relatórios, conforme os senhores deputados puderam apurar, são tão escorreitos e tão rigorosos e tão formais quanto possível, sem prejuízo de, em relação a eles, enquadrar qual é o objeto, e o objeto de facto ou é o encerramento do CTT Passos Brandão, Araucária e Vila Real, loja CTT na Freguesia de Mora e também o fecho da estação de Correios na Freguesia da Vanca, Conselho de Estarreja. Estou a falar ainda, deixando para o fim, se calhar, aquele em que o peticionário é o Sindicato Nacional dos Trabalhadores Correios e Telecomunicações, por ser diferente dos outros. Em relação a todos eles, não só tivemos o cuidado de pedir alguma informação complementar ao Governo, que não nos chegou. Tivemos a oportunidade de ouvir os peticionários e passar para este relatório sinteticamente aquilo que foi dito por eles, mas mais por eles, aquilo que foi dito pelos senhores deputados presentes, sendo que não vou formular, nem formulei nenhum deles, opinião de relator, e concluo dizendo que, estando cumpridos todos os requisitos, não tem que ser apreciado em plenário e, portanto, deve ser remetido para o Governo e dado conhecimento ao Sr. Presidente da Assembleia da República. Relativamente à petição 452, que é diferente porque tem, se quiserem, um objetivo mais ambicioso, ou se quiserem, mais radical, em que o primeiro peticionário é exatamente o Sindicato Nacional de Trabalhadores Correios e Telecomunicações, tem 8.800 assinaturas, o que, do ponto de vista da tramitação, obriga a algumas diferenças, em que nós também descrevemos o objeto da petição, até de uma forma um pouco mais extensa, explicando o porquê, segundo os autores, desta petição e do pedido que nos formulam. Também foram ouvidos, e eu faço indicação de quem é que esteve presente e o que é que foi sumariamente dito, e do ponto de vista da conclusão, aqui temos uma conclusão diferente, porque, tendo sido assinada por 8.878 peticionários, é obrigatória a sua apreciação em plenário, e assim, para além de ser remetido, bem como o Sr. Presidente da Assembleia da República. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só uma sugestão, que no relatório da petição do SNTCT, que foi a única que teve, se bem percebi, a audição dos peticionários aqui na Assembleia? Então pronto, eu, nesse caso, a sugestão que eu faço aplica-se a todas. Peço desculpa porque eu estava aqui a ler nos relatórios e não tinha identificado... Aliás, não, mas é que eu estou, por exemplo, a ver o relatório da petição 581 sobre a Vanca e não estava a encontrar nenhuma referência à audição de peticionários. E tinha visto o relatório da petição sobre Mora, que é 559, e também não encontrei nenhuma referência à audição de peticionários. Portanto, eu estava a pensar que, nos termos da lei, não era obrigatório que eles fossem, julgo eu, ouvidos, porque é só com mais de 1.000. Portanto, não sendo mais de 1.000 assinaturas, as pessoas podem não ter sido chamadas. Se não foram chamadas, e é por isso que não vem nada no relatório, está tudo conforme a lei. Se foram chamadas e foram ouvidas, e o relatório não refere, o relatório deve referir. Portanto, eu nem sequer estava a referir-me a isso, estava apenas a referir-me àquela petição que eu próprio sei que envolveu a audição de peticionários, até porque eu estive, e está essa referência. Ou seja, na petição do SNTCT, que é 452, que é a primeira deste ponto, no relatório desta petição 452 surge a referência à audição. E surge a referência, de uma forma muito sucinta, a considerações minhas e do deputado Heitor de Sousa, na reunião presidida pelo deputado relator Paulo Rios de Oliveira. E está tudo bem, eu ia só fazer uma sugestão, era que nesse ponto, na informação relativa a essa audição, que é na página 4 e 5 do relatório, né, da petição 452, eu acho que é útil que se pudesse colocar o endereço HTTP que tem a ver com a gravação da audição. Acho que é útil. E, portanto, basta acrescentar a referência. Muitas vezes nós colocamos o link, mas o link só funciona quando estamos em PDF ou em DOC. Portanto, não há nada como colocar mesmo o endereço da ligação, da gravação da audição. Porque houve informações úteis que foram transmitidas por parte dos peticionários, e isso é apenas uma questão factual, não tem qualquer, digamos, consideração de nível político ou de divergência pela substância. Até porque os relatórios, como o deputado Paulo Rios sublinhou, e é inteiramente verdade, são muito factuais, são muito sucintos, são muito objetivos, não há desenvolvimentos de considerações, cada um tem a sua análise destes problemas, cada partido terá seguramente a sua avaliação. A única destas petições que irá a plenário é a 452, que é a tal que tem 8 mil e tal assinaturas. As outras chegam agora ao termo do processo, e se não tiveram audição de peticionários, como a mim me pareceu que não tinham tido, não, porque a lei não prevê obrigatoriamente que ela se faça. Agora, se não se faz e não aparece, está tudo certo. Se é feita e não aparece, é que tem que aparecer. É só essa dúvida que o à parte do deputado Paulo Rios me suscitou agora, me chamou a atenção. Mas, olhando apenas para os papéis, parecia-me que estava certo. Agora teremos é que verificar só isso.
Muito obrigado, Sr. Deputado Vitor Sousa.
Obrigado, Sr. Presidente. Apenas para felicitar o Sr. Deputado de ter feito estes pareceres todos por atacado. É uma forma inovadora, diria eu, e não só escorreita, mas bastante sintética. Creio que valia a pena referi-lo também, porque tirar uma frase de cada intervenção é capaz... pronto, é cumprir os mínimos, como se costuma dizer. Mas eu ia um bocadinho também reforçando a sugestão do deputado Bruno Dias de pôr o link sempre que houve audição de alguns destes peticionários, porque efetivamente houve alguns que foram ouvidos, e se o link estiver referido no relatório, ele tem a vantagem de quem o quiser consultar o poder fazer. A última questão de detalhe é que o Sr. Deputado Paulo Rios referiu, desculpa, erradamente, que o projeto de lei 1096 é também do PCP e não é, é do Bloco de Esquerda. Convinha. Eu sei que a tentação é fazer copy-paste de um e do outro e tal, mas é do Bloco de Esquerda e por isso valia a pena fazer essa correção. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se o PS não terá, não fez menções de falar sobre a matéria. Sr. Deputado Paulo Rios.
Muito obrigado. De facto, já confirmei, porque como eram vários relatórios, era a altura que fiquei a pensar, ouvimos todos, ouvimos alguns, ouvimos três, cinco, é verdade. O que é que está reflete o que aconteceu realmente. Não tem nada a opor, pelo contrário, que seja feita a indicação no próprio relatório do endereço por onde pode ser consultada a totalidade da audição, bem como a correção, que é factual, sugerida pelo Bloco de Esquerda. Muito obrigado.
Muito obrigado. Assim sendo, estamos em condições de votar, sendo feita estas notas, estas alterações, esta confirmação, e assim é, vota-se apenas, ou seguirá a plenária aquela que tem número de assinaturas por efeito, e portanto quem vota contra, que sempre tem a própria oportunidade, agradecendo ao Sr. Relator o facto de ter aceite juntar todas as petições. Não, a matéria não era assim tão diversa, mas ainda assim eram bastantes petições, e cumprimentá-lo por isso. Passamos ao ponto 8, fixação da redação final relativa aos projetos de lei 118 do PAN, 120 do Partido Socialista e 123 do Partido Socialista dos Verdes, todos relativos à publicidade de produtos alimentares e da criança e jovens. Portanto, julgo que, se não houver nenhuma observação de algum grupo parlamentar, podemos fixar a redação final. Portanto, está fixada. Outros assuntos. Temos dia 2 de abril, às 16h30, o Sr. Secretário da Defesa do Consumidor, a propósito das iniciativas pendentes do Grupo de Trabalho da Defesa do Consumidor, portanto, os grupos, os deputados que fazem parte do Grupo de Trabalho saberão que matérias é que se trata. 16h30. A audição é em comissão, uma vez que se trata do Sr. Secretário de Estado. Esta audição foi adiada por dificuldade da agenda do Sr. Secretário de Estado. Eu próprio não poderei estar presente, mas vou pedir a um dos vice-presidentes que garante esta reunião. No dia 3 de abril, às 10, temos o Ministro do Planeamento, não confundir com a anterior designação, é o Sr. Ministro Nelson Sousa, portanto, e é audição regimento, 10 horas, e é dia 3, 10 horas, quarta-feira, e é audição regimental, portanto, 8 minutos a cada grupo parlamentar, mais 5, mais o outro. No dia 10 de abril, também às 10, 10 de abril, também às 10, Ministro do Ambiente e Transição Energética, cá está, para fazerem perguntas sobre arte e outras partes que têm a ver com a energia. 11 de abril, após o plenário, temos a ERS, Definição das Tarifas de Energia para 2019, o requerimento 11, pós-plenário. É o requerimento do Partido Comunista Português sobre tarifas. Depois temos, não está cá o Fernando Jus, iria, pois, porque perguntou, está em toda a parte, mas façam chegar. Dia 30 de abril, de manhã, visita ao ISQ, o Instituto de Soldadura e Qualidade. Depois temos aqui, de facto, lá está, uma disputa e uma batalha ainda para travar com o Sr. Ministro do Ambiente e da Transição Energética sobre requerimentos, uma vez que a regra, e são 5 ou 6, uma vez que a regra é não ouvir nas regimentais requerimentos, e como eram muitos, não fazia sentido fazer uma ronda de tantos requerimentos, o próprio Sr. Ministro quer vir cá só para discutir requerimentos. Precisamos é definir, e aí não vai dar hipótese, é mesmo aqui, e portanto, boa pergunta. São... Não está ainda definido. Não está definido. Ele vem para a regimental, mas depois para os requerimentos ainda estamos. Sim, e depois era para vir dia 17, de facto, para os requerimentos, mas acabou de dizer que não tem disponibilidade e pediu-me para estudar com ele uma nova data. E, portanto, faremos uma nova data. Mas no dia 30 temos o Sr. Ministro das Infraestruturas, aí sim. O anterior.
Dia 30 de abril?
Sim.
À tarde.
E portanto, para já. E entretanto, ainda marcaremos uma. Não, regimental. Os requerimentos, ainda. We'll see.
Eu estou
no dia do SQ. Fazemos de manhã.